Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br, capítulo 10. Ligencia não se deixava entorpecer pela erudição. Depois da sua morte, e já eu era acadêmico de direito, quando li o manuscrito do seu drama, O Processo Valada Res, confiado a meu pai. Esse manuscrito foi remetido ao meu tio Heráclito Graça, residente no Rio, que o passou Arthur Azevedo. Não foi representado nem publicado e jaz na Biblioteca Maranhense. Arthur Azevedo fez publicar em 1881, na revista brasileira do Fase, depois da morte de Celso Magalhães, o romance Um Estudo de Temperamento, que ele lhe entregara no Recife em 1873. A publicação não foi concluída por ter cessado o aparecimento da revista. E um ensaio de romance naturalista, Dos Costumes Vincianos, romance que antecipava O Mulato, de Aluísio Azevedo. O Maranhão era fiel à tradição verbal portuguesa. A disciplina de Soteiro dos Reis e dos seus epígonos gramáticos à espontaneidade espiritual e à liberdade de dizer. Celso Magalhães reagiu contra esse esmagamento e sua prosa da vibrante criou novos ritmos para o pensamento. Quando Aluísio Azevedo surgiu com o seu realismo, o caminho estava aberto. Gloria a Celso Magalhães, morto aos 30 anos, esquecido hoje como Rocha Lima, do Ceará, também prematuro genial e representante da cultura livre, num país de incultos e aos quais afaltou o intenso dom de poesia, que tornou famosas as mocidades de Álvares de Azevedo, Casimiro de Abreu e Castro Alves. A reação de Celso Magalhães não se limitou à expressão verbal, atingiu a própria cultura. Antes dele pensava-se no Maranhão à portuguesa. Toda a ilustração, toda a erudição é lusitana ou vinha por Portugal. O próprio Gonçalves Dias, que pelo sangue mestiço e pelo seu contacto pessoal com as civilizações europeias, devia exprimir a revolta ao jugo literário burguês e trazer ao espírito maranhense aspectos mais largos e novos, submeteu-se, e nessa vassalagem talvez se explique a deformação do seu gênio brasileiro. Não precisa remontar ao Dorico Mendes para testemunhar a fidelidade maranhense ao espírito português. O propito e grande João Lisboa não reformou a prosa brasileira. Ampliou, enriqueceu-a, coloriu-a, mas guardou o ritmo tradicional. Assim, já eu disse que o seu estilo conserva as características portuguesas, a unha horizontal, a planície. Mesmo carregado de intenções, de rancores, de sarcasmos, o título de João Lisboa é no largo, dando sensação da serenidade. Nesse estilo as agruras, as culminâncias abrandam-se, as profundidades e os abismos mascaram-se e tudo que é áspero e violento perde-se em tranquilidade, pela vastidão da frase. Celso Magalhães anunciou na sua expressão viva e nervosa o estilo vertical de hoje, estilo que se eleva em altura e penetra em profundidade. Estilo sintético, somático e explosivo. No pensamento foi inovador. Se não tem o gênio de Tobias Barreto, nem a sua força demolidora e a de Silvio Romero, insinuou coisas novas à cultura de seu tempo. Nos estudos do folclore e da linguística, impregnou a orientação de Guy Bopa, de Max Müller, e as visões de Vacheiro Theobaldo, de Renan em matéria religiosa, e na crítica foi discípulo de Saint Beltain e Scherer. Tudo novo, tudo fecundo para a emancipação espiritual do Brasil. Enfim, o Maranhão se libertou do jugo da gramática e da disciplina intelectual dos bisonhos clássicos portugueses. Celso Magalhães se tornava brasileiro pela revolta, pela inquietação, pela actualidade. Já as chuvas de caju tinham passado, os cajueiros tinham florido e os frutos amadureciam nas árvores. Era tempo de irmos para o sítio, no caminho grande. Parte da família seguia por terra na Machambom, bomba carregada de crianças, criados e bagagens. Eu era do grupo superior, de escaler pelo anil acima. De manhã, sim, vinhamos a pé, pela ladeira da barreira à Praia do Caju, onde o escaler de meu tio, irmão mais velho de meu pai, nos esperava. A maré enchia e com a sua ajuda a pequena embarcação subia o anil. Enquanto deixávamos a pressa Praia do Caju, onde muitas vezes tomei banho salgado em banheiro fechado por causa dos tubarões e onde nas marés, eu com outras crianças vinha apanhar conchas, caranguejos e cires, enquanto passávamos pela Praia de Santo Antônio, pela fundição, pelos remédios, e olhávamos a estátua de Gonçalves Dias, a quem meu pai, invocando-o, nos estimulava a render com o movido preto, e deixávamos a cadeia, a gamboa do mato, e do outro lado vinhas, e penetrávamos na esteira solitária dos sítios, Eu ia experimentando a água do rio Salobra até que ela passasse a ser doce. Era sinal de que estávamos na proximidade do sítio e a alegria da vadiação aumentava. De longe, na curva das águas, descortinávamos a cacasa da morada e já na praia estavam os que nos precederam na mamaxambomba. A algazarra dos meninos, dos moleques e negrinhas nos tomava e mal eu punho o pé em terra, esmicorrendo com eles para debaixo dos cajueiros. Sacudindo as avores, ou trepando nas que se esparramavam pelo chão, nos regalávamos a chuapar sob a imprecação das criadas, que temiam as nodoas para as nossas roupas. Mas desdenhávamos esses receios. Sabíamos que nossas roupas eram velhas, reservadas pela previdência de minha mãe, para essa época do sítio, sem preocupação de conservá-las. As sombras imensas das mangueiras davam uma calidadura às alamedas que levavam do porto e da exetrada do Cutim à grande vivenda. Passava-se o dia debaixo das árvores, e quando não chovia, eram aí no chão de folhas secas, as refeições, rede armadas nessa sombra das árvores para conversar, para cochilar e dormir a cesta. Era o domínio de minha mãe. Raramente meu pai repousava. O seu gênio andejo e curioso não o deixava sossegado. Seguido pelos filhos mais velhos, farejava todos os recantos do sítio, embarafustava pelo mato e ei-lo radiante de volta das suas vadiações, trazendo frutas e flores selvagens. Passava-se o dia em pertua merenda, bolos do Maranhão, os famosos bolos podres da mamunhas, canjicas ao caçar. Bebia-se garapa, chibé, água de coco dos coqueiros do sítio, e açaí da jussara, apanhada no agadiço da fonte. As frutas eram as que davam fartamente os cajueiros, as mangueiras e as goiabeiras. Às vezes tínhamos bacuri, que era um então pelo perfume, pela brancura dos vilfilhos e da pó-polpa dos caroços. Fazia-se fogueira e assavam-se castanhas de caju. Um cheiro forte de resina perfumada vagava sob as árvores. A castanha assada era fartamente gozada. Nessas comezainas que intercalavam almoços e jantares de peixadas, galinhas de molho pardas, pacas e cutias compradas na estrada aos caboclos da Maiobaba, perus recheados, leitões assados, levava-se um mês de bombança. Essa deliciosa estação nos sítios dos do Riminho Grande, à margem do Anil, ainda tinha menos encanto do que o tempo de nossas ferias na Maioba. Essa era a grande novidade. Começava a alucinação com a viagem. Saímos de madrugada do largo do palácio de bonde, rambomba com os criados e as bagagens até o Cutim. Banho no gato fresco, correndo por entre as sombras das avores. Cavaleiros que vão para a vila do passo. Caboclos carregados que passam para a cidade e nos vendem peixe muqueado, beijus, breia de milho. Almoço. Água fresca morno. Pela estrada vão as mulheres e as crianças as nos de boi chigado como cigarras, que no Maranhão não existem. Meu pai, os seus dois irmãos mais moços ainda jovens, eu e Sabino a cavalo. Quando chegamos às fontes do Anil, Sabino torna-se prodigioso. A pence da montaria sobe lépido pelas juçadeiras mais corpulentas. Com a sua faca de marinheiro, corta a penca das frutas pretas de maduras. Delírio da criançada, que apanha rapidamente as juçás que se desprendem do cacho. Adiante Sabino trepa em um buritizeiro de cachos amarelos, verdes e vermelhos. Corta o vermelho. Todos imaginam os regalos que os esperam dos refrescos de açaí buriti. Para adiante, subiu o sol ardente. Os rapazes a cavalo galopam para surpreender as lavadeiras nuas no rio da paciência. Gritos de espanto e de pudor das raparigas. Gargalhadas. Ameaças de furto das ruas. Chegam os carros de boi com a família. De cima da ponte olham-se as caboclas apenas com as cabeças de fora, espetadas na água, toldando o rio com as areias remecidas. Os rapazes querem despir-se e caçá-las dentro d'água. Meu pai proíbe e a caravana prossegue, saudosa do breve encanto bucólico. O sítio onde nos aletávamos era na Maioba, perto desse delicioso paciência. O seu proprietário, o negociante dinamarquês Mens Martinus Oer, homem empreendedor, tão útil ao Maranhão, o cedia graciosamente a meu pai, cujo gênio hospitaleiro e bondoso aí se expandia radiante. Vinham convidados das inteiras que se agasalhavam na grande promiscuidade nortista. Ranchos de mulheres separadas de ranchos de homens, gente em rede, em colchões e esteiras pelo chão, todos contentes dessa folga na roça. Meu pai exultava e queria que a sua alegria fosse de todos, mesmo da pobre gente da redondeza. Para atrair os caboclos, punha um barrilo de cachaça no terreiro, surrões de fumo de corda, e não havia matuto que passasse no areal quente da estrada, a pé ou a cavalo, que não fosse chamado para um trago de restiolo e uma tora de fumo.